Obrigada, senadora Vanessa. Senadora, dois registros. Primeiro, fazer um registro aqui, que a semana passada, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte aqui do Senado, da qual sou vice-presidente, realizou uma importante audiência pública, que foi exatamente para tratar do PIBID, que vem a ser o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Na verdade, essa audiência foi requerida não só por mim, mas também pelo senador Paim. O motivo que nos levou à realização dessa audiência foi a solicitação exatamente do FORPIBID, que é o fórum formado pelos professores e estudantes do PIBID em todo o Brasil, que pediu a realização dessa audiência diante, né, de uma preocupação concreta que estava colocada diante de uma possível redução do número de bolsas oferecido pela CAPES. É sempre bom lembrar, senador Donizete, que o PIBID é um programa de formação de professores desenvolvido pelo Ministério da Educação através da CAPES. Esse programa é desenvolvido em parceria com as universidades, institutos e as escolas de educação básica. E eu ouso aqui dizer que o PIBID hoje, a meu ver, é uma das mais importantes ferramentas que fazem parte do conjunto de políticas públicas voltadas para a formação inicial e continuada do magistério brasileiro. Esse programa conta com tanto reconhecimento, senadora Vanessa, que ele foi incorporado, inclusive, ao Plano Nacional de Educação. O novo Plano Nacional de Educação em vigor, né, estabelece metas no que diz respeito à formação, tanto inicial como continuada, dos profissionais de educação, e tem exatamente no PAFO e no PIBID as suas principais estratégias para que a gente possa avançar nessa década com o novo Plano Nacional de Educação no que diz respeito à formação dos nossos professores e professoras. Esse programa, para se ter uma ideia da sua grandiosidade, ele hoje chega no chão de quase 6 mil escolas pelo país afora. Ele está sendo desenvolvido em quase 300 instituições de ensino superior e de educação profissional em todo o país. Daí exatamente, né, o interesse, né, que despertou pelo tema em debate na comissão, na audiência da Comissão de Educação a semana passada. Uma audiência extremamente participativa, vários senadores lá estiveram, vários deputados, e eu quero aqui mais uma vez saudar o FORPIBID pela competência, pela seriedade, pela bela mobilização que fez. Vieram seis ônibus, representante dos professores e estudantes do PIBID de todo o Brasil. O professor Jesualdo lá esteve presente, o secretário de Ensino Superior, representando o ministro Aloysio Mercadante, bem como a CAPES. Portanto, senadora Vanessa, em decorrência dessa audiência pública semana passada, que foi extremamente positiva, nós tivemos ontem, né, mais uma audiência, desta vez no Ministério da Educação, lá que contou com a presença do professor Jesualdo, titular da CESU, com a CAPES, contou com a presença da representação do PIBID, do FORPIBID, com a presença da professora Ângela, reitora lá do meu estado, que lá esteve representando a Andifes, com a presença da professora Adélia, representando a Abruem, que são as universidades estaduais, o CONIF, né? E essa audiência de ontem, senadora Ana Amélia, foi extremamente positiva. Foram praticamente 2 horas de diálogo. O professor Luiz Cláudio, secretário executivo do Ministério da Educação, lá esteve e reafirmou a posição do ministro Mercadante. Disse claramente que em nenhum momento o MEC pensou na eliminação desse programa do programa PIBID. Até porque isso seria um ato de extrema sensatez. Então, o professor Luiz Cláudio reafirmou a palavra do ministro Mercadante, que, diga-se de passagem, também né, já tinha se posicionado. E deixou muito claro ontem lá qual é a posição do MEC. Ontem, na audiência que nós tivemos lá no MEC, o PIBID está mantido, mais do que mantido, o PIBID será valorizado e o PIBID será fortalecido. A partir daí, como fruto também da audiência pública da semana passada, o MEC suspendeu os efeitos de um ofício que saiu da CAPES. Infelizmente, esse ofício, né, foi muito infeliz, inoportuno, porque a CAPES, que coordena o programa, infelizmente, a semana passada, endereçou as instituições que desenvolvem o PIBID em todo o país, um memorando, ou seja, um ofício, e nesse ofício colocando lá que haveria uma redução drástica exatamente das bolsas do PIBID. E foi esse ofício que causou, né, toda essa apreensão por parte dos professores e estudantes de todo o país. Mas eu quero aqui dizer que isso está superado, superado isso, superado. Ontem, na audiência, né, nós colocamos para o Ministério da Educação duas propostas, a nosso ver, fundamentais para que a gente prossiga nessa caminhada, não só de manter o PIBID, mas de aprimorar o PIBID, de fortalecer. Quais foram as duas proposições que nós fizemos? Primeiro, suspender os novos editais, ao mesmo tempo em que instale-se imediatamente um GT, ou seja, um grupo de trabalho. E quem deve ter assento nesse grupo de trabalho? As instituições que conveniam com o MEC, Andifes, Conife, Abruem, o CRUB, etc., bem como os representantes do FOPBID, os representantes do MEC, a CESU, a SEB, a CAPES, a UNDIME. E lá também, ontem na audiência, fizemos o apelo ao professor Luiz Cláudio, secretário executivo que lá representou o ministro Aloysio Mercadante, para que esse grupo de trabalho seja instalado imediatamente. E eu quero aqui concluir essa primeiro registro, senadora Vanessa, dizendo que há 30 minutos recebi o telefonema do professor Gesualdo, que é o titular da Secretaria de Ensino Superior, que nos deu, né, uma boa notícia. Hoje pela manhã se reuniu com o ministro Mercadante, portanto, reafirmando tudo o que foi já discutido, tudo o que foi pactuado, né, a manutenção, a valorização e fortalecimento do PIBID. Segundo, né, o grupo de trabalho vai ser instalado e terá sua primeira reunião, atenção, FORPIBID, o grupo de trabalho vai ser instalado e terá sua primeira reunião dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Portanto, às 14h30, lá no MEC, senadora Amélia, o grupo de trabalho terá a sua primeira reunião. E aí sim, esse é o caminho adequado, esse é o caminho saudável, esse é o caminho mais natural para que o MEC, em parceria com as instituições, né, que coordenam o PIBID e junto com os próprios professores e estudantes, possam discutir exatamente na perspectiva, né, de aperfeiçoar o PIBID, portanto, de tornar o PIBID esse programa cada vez mais valorizado, cada vez mais reconhecido em todo o Brasil como, repito, uma importante ferramenta do ponto de vista da política nacional de formação inicial e continuada do magistério brasileiro. Então, nós julgamos que, da audiência pública da semana passada, a audiência do MEC, foram passos importantíssimos e decisivos para que a gente não só mantenha o PIBID, mas para que a gente possa garantir, né, o seu fortalecimento. E, por fim, senadora Vanessa, eu pediria só um pouquinho aí da sua generosidade, que eu não poderia aqui deixar de saudar, senadora Vanessa, a caravana socioambiental liderada pela CNBB Regional Nordeste. Essa caravana, senadora Vanessa, que desde segunda-feira está percorrendo as obras que fazem parte do projeto de integração das bacias do São Francisco. Eu tive a alegria, e por que não dizer até emoção, de ter participado lá no meu estado, lá na barragem Armando Ribeiro Gonçalves, lá na cidade de Itajá, segunda-feira, da largada do início da caravana. muito bonito. O início se deu com uma celebração, presença de Dom Jaime, que é o bispo lá do nosso estado, Dom Mariano lá de Mossoró, Dom Antônio lá de Caicó. De lá nós seguimos para a cidade de Jucurutu, senadora Vanessa, e visitamos a chamada barragem de Oiticica, que é uma das principais obras complementares do projeto do São Francisco, que vai contemplar o meu estado, precisamente a região do Seridó. A barragem de Oiticica já está com 38% da sua obra em andamento, mas lá, além dos bispos, né, compõem também, fazem parte dessa caravana, o governo federal, através do Ministério da Integração Nacional, do Ministério do Desenvolvimento Social, da Secretaria-Geral da Presidência da República, o secretário de Infraestrutura Hídrica, doutor Oswaldo Garcia, lá esteve, inclusive, na comunidade Barra de Santana, dizendo à comunidade da Barra de Santana que o governo federal liberou mais 6 milhões, totalizando 12 milhões para a obra da barragem de Oiticica. E nós lá, junto com a comunidade, fizemos o apelo ao Ministério da Integração Nacional para ampliar cada vez mais os recursos, porque é preciso que a obra física seja entregue no tempo previsto, mas a gente não pode descuidar, senadora Amélia, da obra social. E o que é a obra social? Por exemplo, são 4 mil pessoas... ...senadora Vanessa, de Barra de Santana, que terão que ter as suas indenizações pagas, bem como terão que ter as suas casinhas construídas, né, porque elas serão removidas exatamente da comunidade de Barra de Santana. A caravana prosseguiu o seu curso, literalmente o curso do rio, né, das águas do São Francisco, passou pela Paraíba, passou pelo Ceará, hoje está em Salgueiro, senadora Vanessa, e se encerrará amanhã com um ato de celebração na Catedral lá de Salgueiro, em Pernambuco. Eu termino aqui mais uma vez saudando a Igreja por essa sensibilidade, saudando a Igreja por essa iniciativa, essa caravana que pode se chamar caravana da cidadania, caravana da esperança, né? Saudar a Igreja, porque a Igreja, com a força mobilizadora que ela tem, senadora Vanessa, é muito importante, né? Ela está realizando essa caravana, trazendo não só o poder público, mas trazendo a comunidade, os movimentos sociais, as entidades, acompanhando uma obra que é fundamental para nós nordestinos, uma obra que nós nordestinos sabemos o quanto a gente sonhou por ela, o quanto a gente lutou por ela. E aqui eu termino, né, também rendendo as minhas homenagens a Luiz Inácio Lula da Silva, porque foi ele, com a sensibilidade que teve, que tirou essa obra do papel, e graças ao presidente Lula e à presidenta Dilma, que está dando continuidade, nós vamos ter, sim, a obra do São Francisco concluída, o que significará uma redenção do ponto de vista da segurança hídrica para nós nordestinos.